Quanto a isso, eu gostaria de destacar que é quase consenso no âmbito do direito penal, da doutrina de direito penal, que ele só se legitima como a última rácio, até para não haver banalização. Até porque o fato de nós inflacionarmos o sistema penal com uma série de condutas que acabam não sendo aquelas que atendem a esses postulados do princípio da legalidade penal, a banalização, a inflação legislativa em relação ao tema acaba por, entre aspas, sendo um tiro no pé. Com a desculpa aí da expressão utilizada, ou seja, na ânsia de se tentar abarcar o maior número de condutas que poderiam vir a ser criminalizadas e consideradas crimes, nós poderemos estar exatamente deslegitimando o sistema de justiça penal ou o sistema que envolve o direito penal como um todo. Então, essa preocupação me parece central. É necessário que, e aqui é quase que um apelo que eu faço ao Senado Federal para ter cuidado, ter cautela, notadamente quanto a esse fenômeno que é o da inflação legislativa, gerando quase que uma banalização no âmbito do sistema legislado em matéria de direito penal e que poderá servir exatamente a um efeito contrário. Ou seja, não tenho dúvida que o objetivo é regular da melhor forma o sistema de direito penal, mas dependendo de como esse sistema venha a ser legislado, poderá ter um efeito contrário. Então, essa é uma quase que uma ressalva que eu faço aqui apenas para fins introdutórios em relação a esse tema. Gostaria agora, senador Vital, acabei cometendo aqui um lapso que foi não marcar o tempo que eu tenho disponível para poder falar, mas eu queria trazer aqui algumas pequenas reflexões.
O senhor tem... A sua presença aqui nos anima e eu tenho certeza que o senador Eduardo Suplicy pensa igualmente. É tão importante a presença de Vossa Excelência, a contribuição que Vossa Excelência possa dar na elucidação de dúvidas que possam hoje estarem nas nossas mentes e também através de conceitos e princípios como esse que Vossa Excelência colocou agora há pouco, que Vossa Excelência tem quase que tempo livre, mas admitamos mais 10 minutos para Vossa Excelência conduzir a sua palestra.
Muito obrigado, senador Vital. Eu tenho certeza que a simpatia que Vossa Excelência nutre por mim é que permite que eu tenha aí um tempo mais dilatado, mais alargado para poder me pronunciar. Prosseguindo então, de fato... Eu entro agora em alguns pontos que me parecem importantes e tentando dar um pouquinho mais de concretude e objetividade na minha manifestação de hoje. Primeiro, em relação a algumas questões que envolvem aquilo que é a parte especial do Código Penal, do projeto do novo Código Penal. Sem dúvida, o atual Código está defasado. Por isso, já havia mencionado a importância de tentarmos construir, né, dentro de uma visão realmente que envolve a atuação do próprio Poder Legislativo, construir um sistema que permita avançar, até porque as consequências que nós estamos observando na realidade social são consequências que até hoje nos impactam. Eu costumo mencionar, na experiência que tenho tido nesse primeiro ano de Conselho Nacional de Justiça, o exemplo que é o sistema de execução das penas, né, que está diretamente relacionado a isso tudo que nós estamos tratando. Hoje, no Brasil, nós temos, e obviamente esse é um dado apenas, né, mas que deve ser considerado, temos em torno de 560 mil pessoas em estabelecimentos prisionais brasileiros. E com um número também significativo de mandados de prisão ainda não cumpridos. Ou seja, se forem cumpridos todos esses mandados de prisão, esse número de 560 vai subir assustadoramente. E se já há um grave problema de super hiperlotação carcerária, imaginem como isso ocorrerá se, de fato, nós tivermos cumprimento de todos esses mandados de prisão que hoje estão aí, enfim. Então, algo que eu gostaria aqui de trazer para fins de reflexão é que, de fato, desde 1984, portanto, há 30 anos atrás, quando alterada e reformada significativa parte do Código Penal atualmente em vigor, de lá para cá nós tivemos um progresso e um desenvolvimento científico e tecnológico muito forte e que de fato vem a apresentar uma série de condutas altamente lesivas, seja a pessoa humana, seja a vida social como um todo. Questões relativas a meio ambiente, questões relativas à privacidade, à intimidade, ao patrimônio cibernético, questões relativas a negociações e operações econômico-financeiras sofisticadas. Eu, por acaso, senhor senador Vital, eu fui, na época, como juiz federal, o juiz sentenciante de um caso que, vejam como, de fato, é uma questão que surge em razão dessas transformações econômicas e sociais. Eu fui o juiz que proferiu uma sentença lá nos idos de 1995, 96, no caso, no chamado caso Najnarras, que, não sei se os senadores se recordam, foi um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, envolvendo uma série de operações relativas à então Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque ela acabou sendo extinta, né? E essa extinção, comenta-se muito, que decorreu, dentre outros, desse episódio que gerou essa ação penal. E foram inúmeras operações no mercado e que acabaram por redundar problemas sérios de funcionamento do próprio mercado no âmbito da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a ponto dela ser extinta. E, aparentemente, seria uma questão pura e simplesmente envolvendo um crime ou crimes contra o sistema financeiro nacional, mas que teve um desdobramento muito ruim, para não dizer nefasto, seja em relação à própria economia, seja em relação à sociedade, como também a várias pessoas que estavam relacionadas àquela vida, relacionada à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e há notícias de pessoas que se suicidaram em razão desse episódio. Então, para demonstrar que nem sempre aquilo que nós mais ou menos conhecemos vulgarmente como sendo chamados crimes violentos, são os que têm piores repercussões. Né? Então, a importância disso ser muito considerado nesse momento, porque, de fato, crimes econômicos, crimes financeiros, eles têm um efeito nefasto no âmbito da sociedade como um todo, e não apenas aquele corretor ou aqueles credores daquela corretora, enfim, como, de fato, aconteceu nesse episódio que eu tive a oportunidade de avaliar e até mesmo proferir um julgamento a respeito do caso. Isso vem a demonstrar que é preciso, de fato, nós pensarmos cada vez mais nessas questões que estão relacionadas à sociedade como um todo, aos chamados interesses coletivos, aos interesses difusos, e esses interesses, sem dúvida, são os que devem ser priorizados no que tange à tutela do direito penal, à tutela que envolve a atuação do direito penal. Consequentemente, eu não estou aqui defendendo que crimes individuais ou crimes que atinjam interesses individuais não sejam também objeto de preocupação por parte do direito penal. Mas eu estou dizendo que, com mesma importância ou até uma importância maior, será necessário um olhar diferenciado para esse tipo de criminalidade que lá em 1984 ainda era incipiente, para não dizer que não existia. Então, de fato, esse é um dado fundamental, por força de tudo isso que eu acabei de mencionar. Há algumas questões que aqui eu queria trazer para fins de reflexão. Primeiramente, no que diz respeito a algumas afirmações que pude observar quanto não só o relatório apresentado já pelo senador Pedro Taques em dezembro de 2013, a respeito exatamente do projeto do novo Código Penal, como também algumas observações críticas que já foram divulgadas e publicizadas até por alguns institutos e alguns órgãos que se preocupam com a matéria do direito penal. Primeiramente, pude observar que há, de fato, alguns temas que são polêmicos. Me refiro, por exemplo, ao tema do crime de aborto, né, e as hipóteses de exclusão, né, do crime de aborto, por exemplo. Um exemplo que aqui me vem logo à mente sobre há alguns doutrinadores que defendem a descriminalização do aborto, né? Portanto, a possibilidade de não haver mais qualquer previsão no código, no próximo Código Penal, no futuro Código Penal, sobre o crime de aborto, e algumas outras propostas que vêm a adotar uma linha intermediária, no sentido de ampliar as hipóteses de condutas que seriam autorizadas ou não consideradas crimes em razão do aborto, principalmente a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no caso que envolveu os anencéfalos, né, os fetos anencéfalos, e toda a discussão que lá no Supremo Tribunal Federal acabou sendo travada. Sobre isso, senador Vital, eu tenho, primeiro, uma preocupação muito grande, que é nós todos, no âmbito do nosso sistema legislado e, obviamente, jurídico, como eu havia referido inicialmente, temos que nos pautar a partir de valores e princípios constitucionais. E a Constituição, sem dúvida, prevê como um dos direitos fundamentais, lá no seu artigo 5º, entre outros, o direito à vida, né? É lógico que há toda uma polêmica sobre que vida é ali protegida constitucionalmente, mas que há uma proteção expressamente mencionada à vida, que deve ser, nos subsistemas, também protegida, como no âmbito do direito penal, e aí surge essa discussão. A solução que foi apresentada no relatório apresentado pelo senador Pedro Taques foi no sentido de manter o crime de aborto, mas ampliando para as hipóteses também da anencefalia, entendendo que a hipótese não é propriamente de prática de crime, até por força do próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, e não acolhendo uma proposta que havia sido anteriormente apresentada por aquela comissão de juristas que foi formada aqui no Senado Federal, que era da possibilidade, em determinadas situações, de ser possível o aborto até as 12 primeiras semanas de gestação, né? Essa proposta não foi acolhida pelo senador Pedro Taques no relatório que foi apresentado e, obviamente, esse é um tema bastante polêmico. Eu considero, e aqui eu externo uma posição minha, pessoal, até por força de reflexões no âmbito do direito penal que já fiz, que não há nenhuma inconstitucionalidade na previsão do crime de aborto. Alguns poucos doutrinadores que defendem essa posição de crime de aborto, o tipo ser inconstitucional, me parece essa não é a solução, não é a melhor orientação e interpretação que nós devemos ter do sistema. E, obviamente, ficará a cargo das casas legislativas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, definir em que contornos o aborto pode ou não vir a ser considerado uma conduta legítima, autorizada ou, ao contrário, considerada como um crime. Me parece que, e aqui eu chego a uma, pelo menos uma conclusão parcial nesse ponto, a solução apresentada pelo senador Pedro Taques é uma solução bastante razoável e, consequentemente, não estaria sujeita a qualquer controle efetivo de constitucionalidade e inconstitucionalidade, ainda que, obviamente, quem vai, se assim for aprovada a proposta tal como apresentada no relatório, quem vai definir em algum momento, se for o caso, será o tribunal competente, que aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Mas, de todo modo, me parece, nesse encaminhamento não há qualquer problema relacionado a isso. Há alguns outros temas, como no caso o exemplo dos crimes cibernéticos. Quanto aos crimes cibernéticos, de fato, é fundamental que nós tenhamos um avanço significativo por força dos acontecimentos que cada vez mais nós nos surpreendemos, como a tecnologia, especialmente no âmbito da cibernética, é utilizada para fins ilícitos. E, portanto, realmente o direito brasileiro necessita de um tratamento mais adequado, e me parece esse tratamento mais adequado vir através de um novo Código Penal com a tipificação. Para não me alongar, eu queria me referir a uma outra conduta que tem sido objeto de preocupação constante no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, entre outras instituições, que envolve aquilo que no projeto do Código se refere como um dos crimes contra a humanidade, que é o crime de tráfico de pessoas. hoje, inclusive, esse ano, inclusive, objeto de, da campanha da fraternidade, né, do CNBB e deliberação da própria casa, do próprio Senado Federal. É fundamental que nós tenhamos uma modificação no âmbito do tráfico de pessoas, tal como hoje vem previsto no Código Penal. O que nós observamos, até pelos casos concretos que têm cada vez mais aumentado, é em razão de uma não proteção efetiva e adequada desse assunto no âmbito da nossa legislação penal, isso tem servido como mote para cada vez violações piores, mais hediondas, envolvendo esse tipo de conduta que é realmente abominável. E o CNJ tem se preocupado, eu tive a oportunidade de já estar aqui, já ter visitado a senadora Ana Rita, juntamente com o senador Pedro Taques, para demonstrar a nossa preocupação no âmbito do CNJ a respeito de que haja um tratamento mais adequado e mais efetivo no que tange a esse tema específico. E, consequentemente, senador, eu queria só, para encerrar aqui a minha fala inicial, fazer um seguinte comentário. Nós sabemos que um projeto de novo código, qualquer novo código, seja o Código Civil, seja o Código de Processo Civil, Código Penal, enfim, ele é um processo que precisa ser bem maturado, bem amadurecido, até porque os impactos serão muito grandes para toda a sociedade. Não, temos a convicção plena de que é um processo legislativo que não pode ser resolvido de modo apressado, abrupto. É preciso ser realmente amadurecido. Mas não impede, e essa é uma... Esse é um encaminhamento que nós no CNJ temos tentado apresentar, que outros projetos que possam estar caminhando no mesmo sentido daquela proposta apresentada e que, de certa forma, já vem sendo debatida e bastante esmiuçada aqui no Senado Federal, possam ter uma maior agilidade. E esse é um dos temas, senador Vital. Há, pelo menos que eu conheça, dois outros projetos de lei, o senador Pedro Taques até destaca no seu relatório, que tratam sobre o tráfico de pessoas, um que era até da relatoria da senadora Ana Rita, e que podem vir tranquilamente a ser adaptados no que tange ao seu conteúdo, ao projeto do Código Penal, e com um timing, né, com um tempo de amadurecimento menor do que o do próprio projeto do Código Penal. Então, uma sugestão que eu apresento aqui, especialmente à Comissão de Constituição e Justiça, é que nós poderíamos, independentemente da tramitação do próprio projeto projeto de lei que envolve a reforma e mudança do Código Penal, também ter outros temas e assuntos que estão diretamente relacionados a ele, ainda que com um tempo de tramitação e até mesmo resolução legislativa mais rápida do que num projeto de código. E eu me desculpo aqui pela alongada minha fala, Vossa Excelência bem conhece, quando falo sobre determinado assunto que tenho realmente prazer em falar, eu me estendo, então, como fiz na minha sabatina, mas me excuso aqui pelo tempo gasto e mais uma vez agradeço o convite para aqui estar hoje. Muito obrigado, senador.
Doutor Guilherme Calmon, é sempre prazeroso ouvir Vossa Excelência, pela sua extraordinária vida no mundo jurídico, a especialização nessa área penal que Vossa Excelência trouxe como um padrão a mais de eficiência no seu ministério. Vossa Excelência trouxe tantos temas, mas ainda poderia falar muito mais, certamente, no arrazoado que pude colar aqui em Vossa Excelência, há outros inúmeros temas que são delicados do Código. Mas isso será possível, certamente, após o debate, as manifestações dos senhores senadores. Eu queria registrar, Vossa Excelência já o fez, mas para nossa satisfação, a presença do Dr. Douglas de Melo Martins, ele juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador de um departamento muito fácil de ser coordenado, monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Permita-me a brincadeira, mas é uma missão que o Dr. Douglas, que o Conselho Nacional de Justiça está enfrentando nesse momento delicado da vida nacional, né, e tem desempenhado com eficiência. Quero também dizer da satisfação de que esta aula, né, essas instruções, essas sugestões, da melhor forma que possamos interpretar, ela será extremamente divulgada pelo sistema de comunicação da casa, doutor Guilherme, para que toda a sociedade brasileira, os operadores do direito, né, possam ter acesso à sua presença, ao teor das suas manifestações.